Aê! Começamos! Sejam todos bem-vindos! Não é só o God Vibes Podcast. Hoje é mais que especial, é mais do que God Vibes Podcast. Hoje estamos na XCon, maior evento de cultura nerd cristã do Brasil, tá? E você é muito bem-vindo aqui dentro do nosso canal do God Vibes Podcast. Você que está no canal do Bola de Neve Caraguatatuba, que é do Pastor Arthur, você também é muito bem-vindo, está aí chegando na sua telinha aí, na sua casa. Estou me sentindo, tipo, tá ligado? Aqueles programinha mesmo, né? Isso aí. E também, se você entrar lá na XCon, www.xconeventos.com.br, que é o site oficial da XCon, você também estará vendo esse vídeo lá ao vivo. Beleza, gente? Sejam todos bem-vindos, eu sou Douglas Xavier, sou host do God Vibes Podcast e te convido já a conhecer também o God Vibes. Teve uns camaradas aqui que já conheceram, depois a gente vai mostrar, tá bom? E é isso aí, e eu já quero mostrar para vocês, ó, cameraman, pode fazer a geral que você estava querendo aí, faz a geral aí. Ó o stand nosso, o estúdio nosso aqui, estamos com aqui alguns convidados já, que vamos conversar, beleza? Então, hoje a programação vai só até as 6 horas, não sei, pastor. Não sei. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, tá? Estamos aqui com ele, Pastor Arthur, que é o chefe aqui da... É tribo isso aqui?
Sei lá, é alguma coisa parecida.
É alguma coisa parecida?
Tribo, galera, povo.
É isso aí. Estamos com o pastor Arthur, aqui do Bola de Neve, Caraguatatuba. E aí, pastor?
E aí, Dogão, galera de casa. A gente está aqui na XCon. Depois de um tempo de planejamento, de ansiedade, a gente conseguiu dar o start. É um prazer estar com vocês aqui. E a gente podendo fazer um pouquinho para o reino, né?
Sim.
Participando da obra de Deus, sendo um colaborador, através de uma estratégia tão diferente assim do habitual, né? E para mim é o meu universo. Estou me sentindo em casa, gosto disso, então a expectativa era muito grande. Só de poder estar aqui com a galera e podendo fazer isso, para mim é demais.
Pô, bacana demais. É, e realmente foi uma... tudo isso foi possível por eu conhecer também o pastor Arthur e saber. E ele é o cara que mais... que eu quis que isso acontecesse aqui. Que eu percebo a ansiedade sua, ansiedade no sentido de querer acontecer.
Vontade,
a
né?
vontade. A vontade de querer acontecer. Então, está acontecendo o evento, cara. Começou ontem, tivemos um culto que você também pode assistir nas nossas redes, que já foi transmitido também, né? Hoje estamos aqui, no evento que está acontecendo. Então, ó, já até falar para vocês que a gente vai ter reportagens, cara.
Aqui vai ser, ó, alto padrão.
Aqui, eu tô realizando meu sonho aqui.
Tá vendo?
Sabe por quê? Eu quero imagens.
Ah,
eu quero imagens.
Ah,
eu quero imagens e vou chamar o Capitão Hamilton.
Comandante
Hamilton. Vou chamar o Comandante Hamilton e... você vai ver. Aguarde e confie. Beleza? Isso aí, vamos conversar mais aqui com o pastor também. E temos um convidado aqui também que conhecemos ontem, que é o André. André, seja bem-vindo.
E aí?
Tudo certo?
Graças a Deus, Douglas, Arthur, pastor Arthur, que eu conheci, pessoal aí do canal God Vibes, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, estar nesse evento, porque eu acho que dá para ver pela minha cara, né? Que eu também sou nerd, acho que não dá para dizer que não sou, né? Até tentei dizer que não era, mas aceitei e doeu menos. Foi melhor. A gente está aqui, eu sou da rádio... Ah, não sei, posso me apresentar? Já
isso, pode se apresentar. E eu ia perguntar para a técnica se o som dele está saindo certinho.
É verdade, meu som está bom.
Está meio baixo aqui, parece. Mas tudo bem, vai lá.
Não, mas é bom deixar mais baixo, porque minha voz é muito forte, cara. Oh. Então,
Sou um Hulk da
Você
voz.
É o quê? Um Dunedai? O que você é?
Oh, muito bom. Oh. Cara, existe uma tradição aí dos... Os entes, entendeu?
Você...
É velho, cara.
Você é um Barbárvore, então.
Barbárvore, pronto, obrigado. Que o Barbárvore era um ente, né?
Ele
é um ente.
É o bolseiro, daqui a pouco sobe aqui e arrebenta com todo mundo.
É.
Sai daí!
Vamos lá.
Não, eu sou. O nome da organização da qual eu faço parte é Rádio Transmundial. que é uma organização, uma rádio, uma missão cristã, na verdade, que tem 52 anos de história. Mas eu estou aqui com um projeto que a Rádio Transmundial tem apoiado, que é um projeto meu. É, também está participando outra galera, né? A gente começou com o James e o Luiz Felipe. É, e agora está o Carlos Pelleran e o Felipe, pessoal que gosta também dessa mesma praia, são mais jovens que eu, por isso até que eu chamei. E o Viajando por Terras Distantes, que é esse podcast que fala sobre... É um podcast... Agora a gente está focado no áudio, não está que nem o God Vibes, que já está com cenário, tem estúdio assim, arrebentando, né? A gente só quer ser um Nerdcast. Eles já estão indo pro flow, né? A gente quer um nível um pouquinho, né, mais raiz, assim. E é isso, cara. Vamos trocar ideia, vai. Senão eu vou dominar.
Não, pode ir continuando, cara.
Não, que a gente fala
nos dê
sobre...
conteúdo.
O Marcos participou com a gente falando sobre Batman. A gente começou, a trocar ideia assim, vamos falar sobre Batman, como é que você conheceu o Batman, como é que é o negócio, e vai falando, e vai conversando sobre Batman, vai falando sobre Gotham City, e de repente alguém manda lá, poxa, mas eu vejo isso daqui muito parecido, né, com uma frase que a gente fala a respeito de justiça, e aí a gente já puxa aquilo que a gente acredita, né? Eu gosto de usar o seguinte, eu tô trabalhando com o que eu gosto e falando daquilo que eu acredito. Então, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Jesus, mas eu gosto de Superman, eu gosto do Hulk, eu gosto de muita coisa, eu gosto de anime, sabe? Então, eu consigo fazer a ponte. Quando eu assisto um filme, eu assisto um anime, eu assisto alguma coisa, eu falo, cara, olha como isso aqui... Eu sei que talvez vocês devam fazer isso também. Poxa, olha, meu, como isso aqui tem a ver com a Bíblia? Eu vi aquela cena clássica do Pokémon lá, o Ash, o Pikachu, sei lá, entrando na frente, ou o Ash entrando na frente lá para se sacrificar. Aí eu virei pro meu filho e falei, filho, na Bíblia tá escrito que ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos, entendeu?
Poxa, cara.
Então, cara, aí eu usei isso no podcast também. Então, meu, a gente vai... pegando, vai usando e é assim, né? Porque ninguém produz algo que não tenha a ver com a própria vida.
Sim.
E a pessoa, o produtor, o diretor, o roteirista, o quadrinista, ele vai botar ali o reflexo daquilo que existe na sua vida. E a partir daquilo, você faz a ponte com o livro que mais fala sobre a vida, que é a Bíblia.
Muito, então, é isso aí.
Essa é a nossa ideia.
É, eu acho que assim, a cultura pop ela tem esse o poder de transmitir muitas coisas, porque é o que o ser humano quer transmitir. E a cultura pop pega muito isso, porque você mexer com coisas fantasiosas é você trazer coisas que estão de dentro de você, sabe? E expressar ali algumas coisas. E sai de dentro de nós a moralidade, as coisas cristãs, né? Que às vezes o cara lá, que sei lá, um ilustrador está fazendo, ele nem era cristão, mas na época, quando ele ia na igreja, quando era criança, ele tinha alguma coisa que, sem querer, ele expôs aquilo na arte dele. Então, a gente consegue sempre tirar, porque a expressão de arte, na minha opinião, ela transmite muita coisa que é de Deus, porque vem um dom. As pessoas acreditando ou não. Né? Tem o dom, e esse dom é divino. Então, tudo pode se tirar coisa boa. Então, a cultura pop traz isso pra gente, né, cara?
Quer ver outro? Eu tava assistindo um desenho do Batman, e aí o Batman vira pro filho dele, pro Damian Wayne, e fala assim... E o Damian Wayne queria matar todo mundo, queria arrebentar. Ele vira e fala assim, não é vingança, é justiça. Então, eu acho que... quer dizer, por que o cara falou aquilo? Porque, na verdade, isso é um valor humano, né? E esse valor humano, que tem base em como nós somos criados, a imagem e semelhança de Deus, e isso acaba se refletindo na cultura, na produção do cara. E aí, quando você vê esse tipo de coisa, você fala, não, peraí, mas a Bíblia já falou sobre isso. Entendeu? Eu nem preciso falar, às vezes, que a Bíblia é uma frase. E depois eu localizo, onde é que está essa frase? Essa frase está na Bíblia. Né? Então, a Bíblia já falou, né, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Está lá em Romanos 12. Então, é assim, eu por isso que eu fico meio assim, por que tem conflito entre a cultura? Ok, eu entendo quando existem valores que são muito diferentes, mas mesmo assim você consegue puxar, separar algum outro valor que vai fazer a ponte, e às vezes até discutir aquele valor que é contrário ao que a gente acredita. Então, eu sou super a favor aí de a gente utilizar as ferramentas da cultura pop ou de qualquer outra cultura ou de qualquer outro conteúdo para a gente poder fazer a ponte com o evangelho. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, né?
Eu acho que esse é o desafio moderno, né? Porque existem tantas expressões de pensamento e formas de expressar, e a igreja, durante um tempo, ela criou a sua maneira de ser. Só que o mundo, ele se tornou muito mais abrangente. Quando eu digo o mundo, não é o mundo no sentido pejorativo.
Sim, sim.
O mundo, geralmente, né? E as pessoas escolheram achar Jesus apenas naquilo que elas entendem como uma expressão do evangelho. Só que quando você olha para o mundo ao teu redor, você consegue encontrá-lo. Seja na ausência dele, no sentido de que ele precisa estar ali. Sim. Então você o encontra, né? É uma demanda que surge. Ao mesmo tempo, quando você vê manifestações de uma graça comum, vamos chamar assim, né?
Sim, exato.
Presente em atitudes ou situações que algumas pessoas não enxergam. E o dilema da cultura pop, em geral, eu acho, nerdística aí, é que aqueles que não têm uma participação e uma visão desse universo, eles acham que, por conta desse mundo fantasioso que ele apresenta, o evangelho não pode estar ali. Mas, ao mesmo tempo que uma pessoa, ao dizer isso, por exemplo, ele não leu lá C.S. Lewis, não foi lá ver Crônicas de Nárnia, porque é extremamente fantasioso, é um mundo cheio de alegorias, e a pessoa acredita que aquilo não é evangelho, porque o evangelho vai estar ali? Não, ele vai estar ali, ele está ali. Como a gente consegue encontrá-lo num quadrinho? Às vezes eu assisto coisas com meu filho, a gente estava falando disso até antes aqui, no off, alguns animes, alguns desenhos, algumas animações, e eu enxergo e divido o evangelho, como você mesmo falou que faz, e a gente vê coisas ali, o que não deve ser feito, como o que deve ser feito, e o olhar que a gente tem não deprecia a nossa fé, eu acho que ela continua ainda mais sólida. É uma coisa que eu percebo que se perde. A pessoa tem tanto medo de colocar sua fé em xeque que ela evita qualquer coisa que a faça levantar um questionamento, mas a nossa fé, ela tem que se manter aquém de qualquer coisa. Eu acho que esse é o ponto. E na minha casa, eu falo com o pessoal da igreja, a membresia, eu assisto, às vezes eu uso exemplos, cito exemplos em pregações. Eles, pô, pastor, mas é normal, isso faz parte do meu universo, é uma expressão da minha identidade como indivíduo, da minha cultura, mas o meu valor é eterno, ele é do reino. Então a minha cultura está ali e eu tento colocar a minha cultura dentro. O meu valor do reino dentro da minha cultura, ou da minha expressão de cultura, né? Das coisas que eu gosto. Aqui na igreja, até por isso que a gente está tendo aqui a ExCon, para a galera é bem tranquilo. Mas eu ouço, às vezes, né? Sim. Pela vizinhança, que alguns questionam. Mas você vai... O menino da igreja ontem... Pô, pastor, lançou Dragon Ball no cinema. Aí, é mesmo, vamos semana que vem, que a gente fez no outro filme, a gente foi assistir junto. Meu filho foi ontem no cinema, porque a gente estava vindo de viagem para chegar aqui em Caraguá, e aí ele estava com uma moça da igreja que levou eles no cinema, lá para passear no shopping. Ele queria convencer a menina de entrar para assistir Dragon Ball, porque, não, vamos assistir, tem... Só que minha filha já não conseguiria ficar. Daí eu falei, filho, é passeio nosso da semana que vem. Vamos lá assistir Dragon Ball junto. Pô, pastor, mas assistir Dragon Ball, eu acho que ele faz um Kamehameha lá, e o Goku e o Mestre Kame. Eu falei, meu, dá para encontrar valores ali, e dá para dividir ideias a partir daquilo. E eu acho que a cultura nerd nos dá. E eu acho que o nerd venceu. Isso já é um fato, né? E a gente consegue...
Exatamente.
Não é só a favela venceu. O nerd venceu.
O nerd venceu.
Agora a gente tem cultura nerd em todo lugar.
É, cara, porque hoje todo mundo quer ser nerd, cara. Entendeu?
Aí, ó. Tá vendo?
Todo mundo quer ser.
Isso aí. Eu era desprezado. Eu era. Mas agora, e agora? Não.
Hoje todo mundo quer saber o que você já sabia há muito tempo, cara. Entendeu?
Exato.
Isso é o que acontece. Pessoal, é isso aí. Estamos aqui na live, aqui, conversando com vocês, com a galera. Outra coisa que eu queria muito falar também, cara, que eu realizando o sonho aqui. Que é assim, ó. Esse aqui não é um formato, por exemplo, do podcast tradicional nosso, que é podcast de mesa. Então, aqui é um programa que está rolando, tá? Um programa normal e tal. E a gente, macacão de Fórmula 1, também temos vários patrocinadores. Não é, né? Mas temos um, cara.
Tudo é o começo.
Tudo é o começo. E eu queria que você colocasse lá... Ó, galera, para quem é de Caraguatatuba, vocês vai dar para colocar... Pode colocar aí. Se vocês quiserem inverter depois na câmera, só para colocar na tela aí para o pessoal ir vendo. Aí vocês vão colocando aí. Aqui em Caraguá tem o Mercadinho da Praia. Tá? Para quem quiser fazer pedidos online ou ligar para eles. Aqui, ó. QR Code na tela. Tampando aqui. Pode até jogar assim. Isso, isso. Show. Mas aí só não tampa eu, né, meu?
Já fazia assim, ó.
Aí. Aí, ó. Cara.
Meu Deus, ó.
Ó, você lembra daquele programa do SBT antigo com as meninas ficavam assim?
Era fantasia.
Fantasia.
Fantasia no ar, vai.
Faz assim, mano, pra nós aí, André. Está aqui ao lado do André, Mercadinho da Praia. O número é do WhatsApp, 12-3208-4668. Ou você pode ler esse QR Code que vai direto no WhatsApp dos caras. Você pode pedir, para você que está vindo da capital de São Paulo ou do Vale do Paraíba, ou quem for visitar Caraguá, quer fazer aquele churrasquinho, pá, eles têm as melhores carnes lá para vocês também. Carvão, água, as bebidas que vocês quiserem. Está tudo lá nesse mercadinho. E eles estão nos patrocinando, dando um apoio com a nossa aguinha aqui do estúdio e outras coisinhas mais que trouxe lá, tá bom? Muito obrigado, Mercadinho da Praia, galera aqui de Caraguá, da igreja aqui, ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Eles estão até próximo de vocês aqui, numa rua entrando aqui em frente à igreja, depois vocês veem, mas eles têm esse atendimento aí online, tá bom? Então, muito obrigado, Mercadinho, por apoiar a gente. Fica aqui de olho nos eventos aqui do Bola de Neve também, para vocês ajudarem eles também, beleza? É isso aí. Muito obrigado. E, ó, vamos continuar aqui nosso bate-papo.
Lança aí, se alguém estiver assistindo e quiser mandar um...
Se você tem distribuidora de brigadeiro, vamos aqui. Vamos conversar aqui. Nerd, ele tem um, assim, ou é que hoje os nerds vão em academia, né? Tem né, uns negocinhos assim.
Tem nerd que caminha.
Tem nerd que é faixa preta de jiu-jitsu, essas coisas aí.
Vegano.
É vegano, né? Tem isso aí também, mas tem os raiz, né, André?
Tem os raiz, nós.
Doritão jogando Play 4.
Coca-Cola.
2 litros,
né, não pode ser.
Se você quer trazer aí alguma coisa e quer que a gente divulgue sua marca, esse é o momento até 6 horas da tarde. Traga o seu sanduichão, traga o seu pastel, que tem uma galera aqui, ó, que a gente vai falar.
Bolacha de você. Recheada a gente também aceita.
Aí, bolacha recheada.
Se for negresco.
Aí, ó. Andrezão, vamos conversar sobre negócios aí. Tá bom, gente? Então é isso aí. Muito obrigado, Mercadinho aí. Pode. Depois a gente fala mais sobre eles. Mas uma coisa que eu queria saber do pastor Arthur. Pastor Arthur, o que é a sua nerdice, cara? O que você fala assim, ó? Eu me considero nerd porque eu gosto disso, do assunto pop mesmo, assim. O que você se encaixa, fala assim, poxa, eu sou nerd porque eu curto isso aqui.
Se eu for colocar, agora o pessoal também está fazendo as divisões, né? Dentro do universo nerd, eu comecei como gamer. Eu acho que esse foi o meu primeiro ponto, assim, desde garotinho.
Master System com Alex Kidd na memória?
Não, que Master System é velho já. Eu joguei Atari mesmo. Meu primeiro videogame foi um Atari. Aí eu fui no caminho, né? Passando por todos os consoles. Hoje eu tenho Xbox, o Série S, que é o jogo. O meu filho tem um Switch também. A gente, em casa lá, a gente divide. A parte de literatura de fantasia, se a gente for colocar, eu sempre gostei muito de ler, então o conteúdo de fantasia sempre me atraiu. Uhum. Filmes de ficção, tipo as séries Star Wars lá, desde sempre, era uma coisa que eu compartilhava com meu pai, é uma memória boa que eu tenho da minha infância. Eu assistia muito filme Star Wars e Jornada nas Estrelas, tanto série quanto os filmes. É, Guerra nas Star Wars também. Livros de fantasia, por exemplo, quando lançou filme de Tolkien, né?
Uhum.
É, falando lá do Hobbit, o Senhor dos Anéis, eu já tinha lido o livro há tempos, já era uma coisa que eu já tinha lido, já conhecia.
Sim, eu tava criticando já o filme por não ter tido Tom Bombadil ali,
e eu fiquei,
né,
frustrado. Particularmente, eu fiquei frustrado. Acho que todo mundo ficou, que leu e depois assistiu o filme.
É, o Hobbit que você tá falando,
não,
ou não? Do Senhor dos Anéis?
Senhor dos Anéis e o Hobbit.
Eu concordo com o Peter Jackson de ter tirado o Tom Bombadil, tá?
A polêmica.
Eu concordo, cara. Aquele cara não tem que existir lá, não, mano.
Por quê?
Por que que... Bom,
agora
ah, cara.
O bolseiro vai brotar da chama aqui, cara.
Cara, ele destoa, na minha opinião, destoa demais na narrativa da história.
O bolseiro vai cair de paraquedas aqui, velho.
Tom Bobadil, não. Peter Jackson, obrigado por ter tirado ele. Ah, não, cara. Aquele cara não tem... Você tá ali no meio ali da aventura e, de repente, um cara saltitando no meio da floresta com a sua esposa... Como que é? Fruta Douro. Quem que é Fruta Douro, cara? Quem é Fruta Douro? Aí os caras têm a moral de falar, não, ele é a expressão de Deus na Terra-média. Tá amarrado em nome de Jesus.
Deus não quer saber desse
Deus. Que Deus? O cara saltitano, mano. Deus é o Deus de guerra, feio.
Vai ser sinistro,
né? É, tem que ser... Eu discordo, Tom Bobadil, mas desculpa. Continua aí.
Depois a gente faz uma oração por ele.
Pois meu Deus.
Tira ele daqui e traz quem importa e fala sobre esse assunto. Eu acho que os livros de fantasia, game, quadrinho, né? Esse aqui foi meu companheiro de infância, o Hulk.
Muito bom.
Eu colecionava.
Sim.
Tem uns mais não tão crente assim, que era Spawn, que eu também. Que não tem nada de crente, mas eu vou ser honesto, vou ter que confessar os meus pecados aqui. Mas eu lia. Hulk também. Para mim, o principal, o Hulk, eu não tenho muito afeição. Eu já falei da outra vez lá.
Uma coisa que você falou de Spawn que é bom, cara. Uma coisa que não sei se vocês sabem isso. O Mark Fallman, né, que é o escritor, ele que começou com as ideias de action figures, cara. Desse formato que a gente tem hoje.
É mesmo?
Ele começou criando as estátuas do Spawn.
É porque ele
E tem um selo dele.
Quando ele criou, eu lembro disso. Ele não vendeu os direitos, ele assumiu todos para produzir.
Ele foi um impulsionador do que a gente tem hoje como mercado de action figure mesmo. Colecionáveis nesse estilo. Colecionáveis.
Nessa pegada, né?
Não bonecos, que bonecos tem desde... colecionáveis assim, ó, que só adulto pode comprar e nenhuma criança pode nem chegar perto. Esses aí,
verdade.
Entendeu? Então é nesse sentido aí.
Então eu sempre gostei, quadrinho... O principal era Hulk e Spawn, os dois, né? Que eu sempre li. Eu acho que é mais, que faz parte da minha construção, né? Filmes, em geral, assim, que sempre falava muito de ficção científica, porque nerd não é só quem... pelo menos na minha visão, né?
Sim.
Ele não fica limitado apenas à ideia de Marvel, DC, ou ficar jogando videogame em casa. Eu acho que engloba até questões de... interesse intelectual, o que lê, o que gosta de material intelectual. Então, sempre gostei das áreas da ciência, até por isso sou professor de matemática, de biologia, na minha formação. Então, tudo isso acho que girou em torno do meu universo nerdístico e que se estendeu hoje. Meu filho também compartilha, eu acho que de uma forma muito mais segura, né?
Sim.
Eu acho que hoje em dia dá para ser nerd e se sentir orgulhoso, porque não era.
Não era, não
isso
era.
Eu falando aqui no começo, minha esposa me deu uma cutucada quando a gente começou a conversar, a gente estava dando um rolê. Aí eu vi um esquilo, comecei a explicar uns negócios pra ela. Eu falei, amor, não acredito, eu casei com um nerd. Eu falei assim, eu nunca imaginei que eu ia me interessar por um nerd. Pra mim, nerd era uns caras estranhos lá e tal, não sei o quê. E você é, até agora eu não me conformo. Eu falei assim, vai aceitando que eu sou... Hoje o nerd venceu. Então, entenda que eu tô por cima da carne seca agora.
Pô.
E ela tá muito feliz com o nerd que tem. E agora ela também já consome muito. Acho que todo mundo, hoje em dia, consome alguma coisa de cultura pop nerd, né?
Sim.
Geek, no geral, assim. Mas ela aceitou e o meu filho já tá seguindo a carreira nerdística dele.
Muito bacana, isso aí. André, eu quero saber também de você como que se originou, né? Normalmente vem da nossa infância, né? Coisa que a gente pega da infância. Eu quero saber, primeiro, que a gente já tem imagens, certo? Mas é o seguinte... eu tenho que falar um termo técnico aqui pro irmão aqui nesse momento. Na hora de você soltar o áudio pra gente, opções de áudio e monitorar junto, pra gente poder ouvir aqui. Na configuração quando aparecer o áudio do vídeo. Se caso não conseguir, a gente vai aí, tá bom? Então, beleza.
O cara é o apresentador, o diretor, o produtor e o editor, né, velho? Mandou muito, velho.
E técnico na hora vaga.
Só não tem dinheiro, irmão. Mas o resto aqui a gente faz.
Tem de sobra.
Vontade eu tenho. Se quiser contratar aí para fazer o evento na sua igreja. Quer construir, montar seu podcast? Nós produzimos aí para vocês também.
Aí,
tá bom? Mas, André, e aí, cara? Você é apresentador na rádio também?
Sim,
apresentador.
Lá eu sou A minha função lá é diretor de produção de conteúdo.
Aí.
Então, eu brinco que eu sou o culpado. Entendeu? Então, se o cara falar heresia lá na rádio, a culpa é minha, entendeu?
Ixi,
é sobra pra mim.
E hoje em dia tá fácil ouvir heresia, hein?
Não, e recentemente rolou uns negócios assim e a gente teve que alinhar. Mas, mas sem mais detalhes. Aí, o que, que aconteceu? O Viajando veio justamente porque, como produtor de conteúdo, eu tô hoje na área de gestão. E o Viajando é um produto da minha necessidade de produzir conteúdo. Eu preciso, cara, o produtor de conteúdo, ele precisa produzir conteúdo, cara, senão é que nem a gente comer arroz com feijão, cara. Quem produz conteúdo, quem apresenta, quem escreve, precisa estar nessa atividade, ainda que, de repente, fique na área da gestão. Então, eu, na área da gestão, que é meu trabalho, treinar outras pessoas para fazer aquilo que eu faço, mas eu também falei, eu quero estar fazendo alguma coisa, eu sempre tenho um projeto. E o Viajando foi o projeto que eu escolhi dessa vez, justamente por causa do meu gosto pela cultura nerd, pela cultura pop, mas por ter esse olhar, né, que a gente estava comentando aqui antes. Eu olho para as coisas, eu assisto um filme e eu falo, puxa, tem algo a mais nesse filme aqui. E eu gosto de assistir filmes e desenhos e séries e ler quadrinhos que me desafiem a pensar sobre a vida, que o cara traz alguma coisa e você percebe, puxa, que legal. E eu lembro que eu sempre fui assim. Então, o que eu gostava? Eu gostava muito de desenho. O desenho, assim, da minha infância mesmo, era o Super Mouse. Eu curtia Super Mouse, está Super contigo, Mouse, vai livrá-lo do perigo. Mas eu também gostava de Muppet Babies. Por quê? Porque eles sempre sonhavam, eles ficavam lá no quarto deles, mas eles sonhavam, eles brincavam, né? E, de repente, os caras iam para o mundo de piratas, para a fantasia medieval, para alguma outra coisa que eles saíam da realidade deles na brincadeira, né? O Muppet Babies é muito assim. Era a parte que eu mais gostava, quando eles, apesar de estarem lá no quarto deles, eles saíam daquilo na brincadeira que eles estavam fazendo. Então, o Fantástico Mundo de Bob também gostava, porque entrava nessa, né?
Sim, sim.
Sonho. E, claro, também, poxa, eu gostava de Super Amigos, gostava... Jaspion, né, cara? Jaspion, Changeman.
Jaspion. Sabe?
E aí veio Cavaleiros do Zodíaco, eu conheci os animes e fui, durante uma época, consumi bastante. Eu não sei se vocês vão lembrar, na década de 90 existia a revista Herói.
Sim.
Que eu cheguei
claro.
Ver. E aí eu entrei num outro universo, que é o que eu, na verdade, gosto, né? Um hobby que eu gosto muito. Só gostaria de ter mais tempo para fazer, mas eu estou esperando meu filho ficar mais velho para poder jogar com ele, que é RPG. Eu gosto de RPG, que é um jogo de interpretação de papéis. Sim. E RPG de mesa. Esse negócio dos caras RPG no computador aí não é bem RPG, mas a gente deixa vocês pegarem o nome emprestado.
RPG, boa.
Role Playing Game, é o cara catar o dado e falar assim, não, iniciativa, velho, e pá... Entendeu? É interpretar ali a espadada.
Certeza que ia jogar Vampira Máscara no cemitério. Certeza.
Cara, eu tenho uma experiência.
Que coisa louca aí.
Vampira Máscara, velho.
Você tem? Conta aí.
Eu tenho, cara. Vampira Máscara é o seguinte. Foi o primeiro RPG que eu comprei. Mas porque eu não sabia o que era o Vampira Máscara. Pra quem não sabe, o Vampira Máscara é um jogo de terror. Ele chama assim, de terror pessoal.
Uhum.
Entendeu? Porque você é um vampiro, só que você é um vampiro em crise. Então, ele discute as suas crises enquanto um morto-vivo, enquanto um vampiro. É um negócio muito doido.
E cada um dentro dos seus clãs e tudo.
Exatamente.
Mais.
Só que o que acontece? Aí tem uma brincadeira, né? Que na comunidade de RPG, o que o pessoal fez? Transformou o vampiro em Vampires and Dragons, né? O pessoal jogava vampiro querendo jogar Dungeons and Dragons, né? Querendo jogar jogo de aventura. Não era essa a proposta, mas a gente é brasileiro, muda tudo.
A ideia,
né?
Era mais a interpretação mesmo.
Exato,
né?
O vampiro é um jogo. Tanto é que o sistema dele, o pessoal até critica, porque matematicamente ele não é tão legal, porque ele é um sistema feito para você interpretar,
sim,
né? Uh-huh. Para você fazer as live actions, né?
Sim,
para você fazer essas coisas, né? E aí eu lembro que eu tava entre GURPS e vampiro. Eu devia ter comprado GURPS, eu teria sido muito mais feliz. E aí eu fui mestrar um vampiro, cara, e a gente tinha jogado na igreja, no gabinete do pastor. Batista.
Aí, ó.
A gente tinha jogado Hero Quest.
Hero Quest.
Hero Quest. É profunda a coisa aqui, mano. Você tá entrando num negócio profundo.
Vamos aí.
Jogamos HeroQuest, o camarada fala... Cara, aquilo foi muito legal. A gente até conta essa história no Viajando por Terras Distantes. Aí eu fui, comprei, ajuntei uma grana de presente de aniversário, adolescente. Meu pai foi comigo na Devir, em São Paulo, para comprar... O Vampiro à Máscara. Tava lá o Gump. Acho que eu não comprei o Gump por causa de grana, não lembro. Cara, comprei o Vampiro à Máscara. E aí eu... Não era pra minha idade. Fomos jogar com o grupo da igreja, o mesmo grupo. Só que, pra minha surpresa, arranjaram um grupo maior. E eu não tinha preparado a aventura direito. Foi horrível. Foi assim, péssimo. Foi muito, muito, muito ruim. Tanto é que acho que ninguém mais daquela época jogou. Só eu fui jogar com os amigos. Então é uma coisa que eu gosto. E no Viajando a gente tem mesas de RPG com um cenário bíblico. A gente joga, a gente edita, monta ali um audiodrama com RPG. E aí a gente faz esse esquema. E aí eu hoje, mas hoje em dia eu tenho consumido muitos quadrinhos e eu tenho consumido um outro universo aí, porque nerd que é nerd de verdade consome coisa que pouca gente conhece, né?
E quando vira popular a gente fica chateado, é isso?
A gente fica triste. Então, eu tô consumindo um que a editora tá quase fechando, inclusive, que é o universo Valiant.
Ah, o Valiant.
Que é do... Teve o filme do Bloodshot recentemente, sim, né? Uh-huh. O Bloodshot faz parte do universo Valiant, que já foi o terceiro maior universo de super-heróis compartilhado lá. Eles vão mais ou menos na ideia.
Não foi comprado?
Foi a DMG, uma... Eles começaram... assim, ela começa nos anos 90, aí faliu os produtos... Aquela Acclaim lá da Mortal Kombat comprou, faliu de novo. Aí um outro cara comprou, estava indo bem, aí eles venderam para uma DMG, que é uma produtora que a ideia era transformar numa franquia de cinema. E tá quase falindo de novo. Então, aliás, tem que fazer um podcast antes que dizem que não. Aí os caras colocaram um futuro épico, tal, não sei o quê. Mas assim, eu gosto justamente porque tem alguns quadrinhos, tem um, que é o Archer e Armstrong. O Archer é um cara criado, tava até falando com o Marcos, né, ele falando sobre a opressão que ele sofreu da religiosidade. O Marcos Oliveira, que é o coordenador hoje, né?
Da X-Con.
E aí ele fala... Esse personagem, o Archer, ele foi criado numa seita religiosa muito, muito, muito restrita. Muito de caras assim... você vê uma mistura ali daquele tipo de religião, mas ele era treinado em artes marciais para derrotar aqueles que chamavam que era o anticristo. E o anticristo é o Armstrong. Então, quando ele vai lutar, a missão dele era matar o Armstrong. Só que o Armstrong é um imortal que tem 10 mil anos de idade. Que não é imortal,
não
ninguém
vai
consegue
dar.
Vencer. Então, eles começam brigando, no final eles se ajuntam e viram a dupla Archer e Armstrong. E é um quadrinho hilário, é um quadrinho muito engraçado. Só que em vários momentos, como o Archer foi criado numa fé muito fundamentalista, ele vai entrar em vários momentos em conflito. Uhum. E ele encontra uma freira. E aí o Armstrong, eles têm esses 10 mil anos e ele é ateu. Então eles começam a discutir, chega uma hora que com essa freira, o Armstrong fica falando porque Deus não existe e tal, e aí o Archer fala, você vai levar esse desaforo para casa que esse cara, esse bêbado aí tá falando, porque o Armstrong, além de tudo, é um bêbado, é um boêmio e tal. Aí a freira fala assim, a minha fé tem que ser maior do que a dúvida. E se eu duvidar, na verdade, a minha fé é fraca demais. É mais ou menos assim essa frase. Então, eu gosto desse tipo de coisa.
E pega os insights aí no meio, né?
Exatamente, exatamente. Então, cara, é mais ou menos essa a minha trajetória. Eu também joguei videogame, tá, mas baixo. Hoje não tô jogando muito. Quer dizer, vou voltar a jogar por causa do meu filho, né?
Mas, vai ser obrigado.
O que, aliás, não estou reclamando disso, inclusive. Acho muito bom eu poder voltar. A esposa está segurando um pouquinho, mas está... Eu joguei muito Sonic, Alex Kidd. Eu era mais Sega.
Sim. Ah, das antigas.
Pegou essa época.
Super Nintendo, né? Ficou triste, cara. Tinha que ter trazido o Mega Drive, mano.
Tá lá. Só que não tá, a gente não vai pôr pra rodar ele, porque Sonic só é pra um, cara. Porque é o único jogo que presta, brincadeira. Já viu que o cara é nintendista, né, meu? Galera, vai comentando aí do áudio, já falaram que o áudio do pastor tá um pouco baixo. Daí pode dar um pouco de ganho no mic ali no dele ali, por favor, tá? E Estou vindo aqui, aqui ó, no meu ponto.
Produção.
Produção aqui falando. Que tem, temos imagem, produção?
Temos imagens.
Agora, ó.
Temos não, mas só temos não tem.
Imagens. Tem som. Ah, temos imagens. Tá
meu, estamos
tá
aqui com o nosso...
O Sombra.
Sombra.
Sucesso.
A voz, narrador.
Ó, fazendo ainda não...
Tô dando o máximo aqui, hein, galera.
Diegão.
Temos imagens aí já de um cosplay.
Quem que é a nossa repórter que está lá ao vivo com a gente? Quem que tá?
É a famosa desconhecida, eu não
a
lembro.
A gente vai ver e descobrir,
cara,
né?
Não, vamos
que
vai descobrir
nossa
juntos
repórter?
Agora, irmão. É surpresa.
É surpresa.
Até pra mim.
Eu acho que então já fica aí a deixa para os próximos vídeos, já preparar já... quem é a repórter.
Vou falar com a produção. Vou falar com a produção aí.
Obrigado, diretor.
De nada.
Estamos aqui. É isso aí. Vamos ver então se rola imagens diretamente da XCOM. Então, ó, para você que está aqui na cidade de Caraguatatuba ou está próximo, dá tempo ainda de você vir, cara, pra
passar
cá,
o dia com a gente.
Passar
aqui
o
ainda.
Dia aqui, tem uns estandes lá embaixo, a gente vai ver. É, vem conhecer os estandes, tem game, o que mais, pastor? Tem os painéis.
Tem os painéis, o pessoal que produz quadrinho também tá aí, né? Tem um quadrinho do Marcos, tem os livros do pastor Edu lá. É. Tem o Felipe, que tá com o estande dele também.
Felipe Fogosi,
com o material que ele tá desenvolvendo de quadrinhos.
Aham.
Tem o pessoal da MK com um stand ali de games e os cursos de programação. O pessoal trouxe alguns games lá produzidos. Ó, tem... Game tem um monte. Tem o stand do God Vibes.
Do God Vibes, pra quem quer ver os retro games.
O que mais? Tem um ali fora, o Justin Dance, aquele pra galera que dá uma remelechinha.
Tem os que gostam.
E tem uma...
A gente não, né? Mas
sou
a galera que gosta.
Mas eu tenho os caras mandando ver ali, cara. Eu fiquei olhando... antes que me chame, porque eu vou passar vergonha. E tem um stand na entrada aqui da igreja de colecionáveis. Que é aquele
colecionáveis.
Ainda, eu passo por ele olhando de longe, pra não correr risco.
O bolso até chora.
Meu Deus do céu, mas tem muita coisa. Os painéis eu acho que mais legal.
Uhum.
Dá uma chance da gente conversar e trocar ideia com uma galera ali muito louca.
Isso.
Sobre cultura nerdística.
E geek.
E geek etc. Com a visão cristã, etc. Ali. Vai ser bem legal.
Pô, bacanão.
E vai ter um show aí de música de anime.
De animes.
Com um professor de japonês. Então, o japonês vai estar garantido.
É, vai ser cantado em japonês original mesmo.
Original mesmo.
É o Kenji?
É o Kenji.
É o Kenji.
Ele é o Kenji Sensei. Ele é professor de japonês.
É mesmo.
E ele é membro aqui da igreja. Faz parte do Ministério de Música da igreja.
Professor.
Eu desafiei eles para fazer um... Falei, meu, pega uns desenhos loucos aí e toca.
Então, ontem ele tava fazendo. Ele tava cantando em japonês?
Tava
no
em
final
japonês.
Era em japonês?
Que louco,
irmão,
cara.
Não era em línguas estranhas, tá?
Era estranho pra gente. Pra mim é.
Mas é.
Não entendo nada.
Japonês, tá?
Mas
né?
tem. Mas eu sou batista, tem que ter interpretação.
E ele vai fazer
então.
E vai ter.
E eu sou batista também, eu fico aqui, ó.
E vai ter. Sim. Ele vai fazer.
Ó, pegando fogo
japonês.
Aqui.
Japonês. Não, e vai ter. Aqui mata cobra, mostra pau.
É.
Ele vai fazer nos dois idiomas.
Sim, vai ter.
Vai ter japonês e português.
Que legal.
Ele vai fazer a primeira passagem da música em japonês.
Eu vi que ele puxou um Saint Seiya lá.
É.
E bacana, bacana. Vamos ver. Então, venha prestigiar o evento. Esteja conosco. Capitão Hamilton, comandante, né?
Temos imagens.
Temos imagens.
Ao vivo aqui pra você.
Vamos ver aí.
Vai rolar. Vamos tentar agora. Acho que tá
vamos lá, vamos ver se vai. Vamos lá.
Então,
lá.
Imagens.
Então, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com o Guilherme. E vou fazer umas perguntas pra ele. Guilherme, qual que é o seu cosplay de hoje? Fala pra gente.
O cosplay de hoje é de Runa, de Kakegurui, um anime de apostas, né? É, não é um anime infantil, obviamente. É um anime mais puxado para adolescentes de maior de 16. Mas é isso, meu personagem de hoje é cosplay de Runa, de Kakegurui.
Muito legal, obrigada Guilherme, que você aproveite o nosso evento.
Camille.
Repórter Camille foi contratada por nós antes. Ela passou pelo RH certinho, teve o crachá, tá? A gente fingiu que não pegamos ela ali na rodovia.
Na rua ali passando.
É,
vem aqui.
Repórter...
Tava ontem no culto, né?
É. Pô, muito bacana, cara. Muito bacana. Temos cosplays no evento aqui, rolando.
E o Jean Marcos.
O Jean Marcos, que é o cosplay oficial aí do Coringa.
Vai estar com a gente.
Que já teve vários eventos. Se eu não me engano, vou perguntar isso pra ele. Eu acho que ele teve até na San Diego já.
Uau.
Como Coringa. Se eu não me engano, é isso. Porque Aquela foto que vocês veem do Coringa com a roupa do Batman e ela toda pintada, não sei se vocês já viram.
Sim.
É ele. É ele que está aqui na XCOM com a gente, está aqui no Bola de Neve, Caraguatatuba. Então, se você é aqui da região... Não está muito... Eu achei que eu estava em Caraguatatuba, Campos de Jordão, tá? Oh, desculpa, Bola de Neve, Campos de Jordão.
Meu, tá diferente.
Ou Bola de Neve na Suíça, que vocês devem ter igreja
tem
lá também.
Tem.
Porque tá frio aqui, irmão. Isso é bom que o povo não vai pra praia. Que a galera que vê aqui pro
evento...
Vou ter
que inventar alguma coisa pra fazer.
É, então,
vem pra XCOM. Aí,
vem
ó.
Pra XCOM. Tá frio, tá gostosinho. Vem se aquecer aqui no seu Just Dance. É. Vem se aquecer.
Toma um café na cantina. Tá
Toma
resolvido.
Um café na cantina. Cantina lá especial. O pastor preparou lá umas coxinhas, negócio lá com pastor dos salgados, pastor?
Tem.
O que mais tem pro pessoal que vai vir?
É, pra comer. Vai ter almoço. Vai ter churrasco.
Almoço,
daqui a pouco vai rolar um negócio aqui.
Vai vir?
Vai!
Tá de brincadeira?
Vai ter churrasco.
Aí, vou passar o nome!
Rapaz, agora eu vou virar pentecostal, pastor.
Aí, dá glória a Deus aqui, ó. Glória. Modelo
agora a gente, glória a gente dá aqui.
Modelo Assembleia, você tem que levantar e...
É, e fazer o esquema. É isso aí,
vai
gente.
Vai ter churrasco aí. Tá vendo? Vinagretinho, vai ter a farofa.
Muito bacana. Eu queria... O nosso papo aqui tá muito gostoso. Quero puxar um pouquinho mais aqui. O tema nosso do evento foi puxado dentro de Star Wars, que é o lado da força. Tá? Então, é muito interessante, cara, o Star Wars, que eu acho que tem o preto e o branco, vou dizer os lados assim, né? Que são tem esse lado...
Vão politizar, porém, bem polarizado.
É, e porém, ele tem o cinza também, né? Eu queria muito saber de vocês, cara, em relação a até a cultura nerd mesmo, assim. Os lados hoje que está sendo apresentado para a gente dentro da cultura nerd. Hoje, mais do que nunca, filmes de vilão estão sendo sucesso, né? Por exemplo, Coringa, por exemplo, que é um baita de um filme, na minha opinião. Eu curti demais. E a coisa hoje em dia está mais assim, de mais cinza, né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso aí.
Não, o filme de herói também, assim, você falou do filme de vilão, que de certa forma humaniza o vilão. E tem o filme de herói que você tira o herói daquele status divino,
de perfeição, né?
De perfeição, e joga ele para a sua fragilidade.
O chão da fábrica. Vai lá para baixo e vai fazer parte da realidade.
E foi o que fizeram muito com o Superman, por exemplo. Né? Que o Superman sempre foi, na verdade, de certa forma, uma figura messiânica, né? De messias, realmente de escolhido.
Uhum.
E aí pegaram o Super-Homem e jogaram ele com crises, jogaram ele sendo tentado e até em novas continuidades, o pessoal colocando ele com problemas morais, né? Uhum. Então, acho que é até legal o nosso pastor aqui falar, né?
Sim.
Será que o mais legal era você manter aquela diferença bem clara que a gente chama de maniqueísmo, né? De o bom e o mal, não. O bom é bem definido e o mal é bem definido. Ou, já que o ser humano, na verdade, tem a sua escala de cinza...
Sim.
Porque o ser humano, ele tem o potencial de ser bom ou ser mal, mas mesmo ele sendo totalmente mal, tem uma centelha ali, até pelo menos ele morrer ainda tem uma chance.
Ali, bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço.
E o bom, que tem os seus problemas também, que ainda que seja o mais perto, até morrer, ele vai ter alguma dificuldade. E aí?
Eu acho que...
Antes, Ted, o pastor continuar, eu queria saber se esse tom de cinza seu aí tem 50, esses tons aí. É.
Não, aqui é cultura nerd, irmão.
É só cinza.
É só uma curiosidade, desculpa. Pastor, agora continue aí, depois dessa aí. Pega essa aí.
Joguei pro
alto aí. Isso aí. Tchau.
Então, o que eu acredito é que... Primeiro, a gente vê um movimento de... Dentro dos personagens lá do bem e do mal, né? Os que são bons, os que representavam essa bondade, né? Eles foram trazidos para o mundo real, eu acho. Eles perderam o seu ar divino, né? Como você bem citou. E os personagens do mal, eles estão caminhando para se tornarem um pouco mais aceitáveis, que hoje se utiliza muito o conceito de anti-herói. Eles estão sendo, sendo trazidos desse extremo da maldade para uma maldade parcial ou atos de heroísmo recheados de violência, o que caracteriza a personalidade deles mais maligna. Assim, vamos pensar assim, que é na sua origem. Tipo um Venom da vida. A gente viu filmes aí, sem discutir a qualidade do filme, para alguns gostam ou não. Mas, por exemplo, no caso dele, ele era
inimigo um vilão
típico do Homem-Aranha. Então, não tinha nada assim que... Ele era do mal e pronto, acabou. Ele fez o caminho e, no cinema, ainda mais, ele se tornou um anti-herói de fato. E ele foi trazido para essa região cinza. E ele acaba passeando e tendo liberdade para migrar, seja para o extremo do bem ou para o extremo do mal, porque ele, na verdade, não é nenhum outro. Eles tentam reproduzir, por meio da arte, né, muito do que a gente vê na sociedade. Então, eu acho que existe, para mim, uma preocupação pastoral, que é a perda da identidade do que é perfeito. Então, há um relativismo no que diz respeito a essa avaliação, porque, se a gente for falar de personagens de quadrinho, alguns eles são estereótipos de uma cultura, principalmente dos quadrinhos que a gente vê, dos personagens principais aqui. Eles trazem muito da cultura americana.
Sim.
E eles tinham... um papel específico. Capitão América tinha um papel específico.
A cor do uniforme dele.
É. Né? Super-Homem tinha um papel específico. Eles estavam ali para serem os salvadores. Então, você vê eles como a personificação desse bem perfeito. Por exemplo, a moralidade do Super-Homem e do Capitão América, usando ele aqui, eram intocáveis. Eles foram descendo até se tornarem pessoas comuns. E você vê uma moralidade questionada. O Capitão América... tendo aquela questão lá que ele virou da Hydra e tal, lá no...
Sim.
Então, você percebe que eles estão derrubando os ícones que representavam o que era perfeito e trazendo ele para um mundo cinza. E os que eram o extremo do mal, trazendo para esse mundo cinza. Podemos dizer que eles estão reproduzindo a sociedade? Acredito eu que sim. Só que eu poderia colocar um complicador, que é destronar os ícones que, durante muito tempo, norteavam a moralidade através do que é lúdico. Eu posso, de forma pessoal, enxergar isso também, porque eu acho que há uma intencionalidade de derrubar esses ícones e fazer com que eles deixem de ser essa expressão da retidão moral e da elevação moral e prová-los e mostrá-los como comuns, ao mesmo tempo fazer com aqueles que eram vistos como extremamente ruins, sendo trazidos para uma posição de maior tolerância e aceitação, mostrando que o que é ruim não é tão ruim assim, ele só é meio ruim, tudo depende do ponto de vista, né? Coringa foi um filmaço, mereceu todos os elogios e prêmios que ganhou. Só que quando você faz uma crítica social, eu acho que isso a gente não pode deixar passar, você percebe mais coisas do que apenas fazer com que o personagem deixe de ser aquele ser divino e se transforme em humano. Para mim, e como um bom brasileiro que cresceu com novela na TV, para ser honesto, e vendo a nossa sociedade sendo construída por meio de novela, a sociedade brasileira, eu acho que esse universo nerdístico aí, principalmente de quadrinhos, ele tem sido ajustado. E acho que não só de quadrinhos, acho que tudo, engloba mais, né? Ele tem sido ajustado para se transformar numa linguagem de construção de identidade social. Eu posso estar sendo o cara mais louco aqui, viajante do universo.
Por terras distantes, para fazer o jabá direito.
Por terras distantes. Mas eu acredito que pode ter uma pitadinha aí. Porque existe hoje o mundo é polarizado. Então, a gente não pode ser tão inocente ao pensar que nada é o que, de fato, parece ser. Né? Eu acredito que existe essa intenção, perde-se o que é divino ou as referências morais superiores, pega aqueles que eram as referências morais inferiores, os ruins, e faz todo mundo coexistir no mesmo ambiente. Ninguém é tão perfeito assim, ninguém é tão ruim assim. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né, quando fala da própria humanidade, né, dele, e isso faz parte do que somos. Nós não somos perfeitos. Mas eu fico com aquele X sempre, né, um questionamento. Aonde esse ponto vai chegar e quais são as construções sociais que estão sendo desconstruídas para serem refeitas a uma nova imagem. Pô, pastor, você está indo para um lugar mais sério essa conversa? perguntou, aí eu tô respondendo, né?
Sim, sim. É,
é
isso aí.
A minha visão é essa. Eu acho legal um Venom muito mais pro meio da história, pro ser, pra região cinza, porque eu gosto. Eu já gostava do personagem quando era do mal, achava muito louco. Eu lia Spawn, então não tem muito o que falar aqui, né? Aí, eu acho legal. Só que, como pastor, e a resposta aqui é de um pastor, eu fico com esse questionamento, assim. Será que a quebra dos ícones morais é tão positiva assim? A desconstrução desses personagens e de tudo aquilo que eles representavam é tão bom assim? Eu não acho que seja. Seja porque eu gosto do personagem clássico, mas também eu vejo que essa inclusão dos personagens numa nova realidade social, eu não sei se vai fazer... O que, que vai produzir? Porque muita gente aqui foi influenciada. Eu fui por valores morais de conduta e comportamento.
Sim.
Né?
Sim.
O Capitão América era um cristãozão.
Cristão.
Então, você vai vendo esses valores sendo desfeitos, eu sei lá. Posso ser extremo, mas eu não sou conspiracionista. Mas eu acho que eu gosto de pensar um pouco mais do que apenas... consumir sem olhar o que está comendo.
Será que, de repente, não está refletindo o que o cara, o produtor ali, acredita? Né?
Porque arte é isso, né?
Exato. No passado, quando você teve lá os caras que fizeram o Superman, que fizeram o Batman, eles colocaram aquele herói de acordo com os seus anseios e com as morais que eles mesmos tinham. Aliás, o pessoal, muita gente pode não saber, mas os criadores do Superman eram judeus, e de classe, das classes mais operárias, né? Tem até estudos sobre isso daí. Então, eles fizeram um herói que se assemelhava a um Messias e que combatia os opressores. Né? É claro que depois houve uma transformação daquilo para um ícone, né, patriota, né, até a cor do uniforme dele. Mas tem um negócio assim, eu estou colocando aquilo ali, anseios meus, eu estou colocando ali. E, de repente, hoje, o que simplesmente está acontecendo é que existem outros anseios, existe outra moralidade, existe outra ética, existem outros pensamentos, e o cara acaba colocando aquilo lá nesses personagens também. Agora, e uma preocupação que eu acho que é muito válida é que, assim, o Venom teve uma redenção. Porque esse é o lance, né? Não é, o problema não é o cara mal...
Caminhar, né?
Que caminha...
Pro lado...
Porque vem, né? Sai do lado negro da força e vem pro lado... pro lado certo, né? Pros Jedi, que foi o que fez, vai, pegando Guerra nas Estrelas mesmo, né? Como é que o Anakin Skywalker tem a sua redenção? Ele destrói o cara malvado, entendeu? Ele acaba com o mal ali. É assim que ele alcança. E com sacrifício. Ele faz aquilo ao custo da própria vida. Então, beleza, o cara conseguiu a redenção, mas como sanção, o cara pagou um preço.
Há um custo ali.
Teve um custo. Aí, esses novos que estão, esses anti-heróis, né? Você pega, pode pegar o Venom, mas pode pegar também o Deadpool.
Por exemplo. Né?
Que o Deadpool para mim, é o máximo disso, porque o cara não... Na verdade, o guia dele é o amor dele. Não existe moralidade. Ele nem é um... Ele não está do lado do bem. Ele não está tentando salvar. Ele está tentando salvar a mulher que ele gosta. E acabou. Ele continua sendo um mercenário. Né? Então, o cara alcançou a redenção dele. E eu acho que esse questionamento. Quer dizer, a gente... Não que a gente não vá assistir, mas tem que ter esse olhar crítico. Espera aí, o cara não alcançou a redenção. Não houve redenção ali. Não houve... Ele não passou para o lado do bem. Ele continua... tendo um problema sério na vida dele. Continua tendo uma situação complicada ali, né? Não sei se você concorda comigo nessa...
Eu acho que esse é o ponto. Transformar o que era ruim, intolerável, e apresentar isso como um produto. Então, eles não têm mudanças reais. As razões de cada anti-herói que caminha para o lado cinza, que caminhou para o lado cinza... São todas as possíveis imagináveis, mas você não vê a redenção como parte do processo. Ah, não, porque assim, fez um contrato, fiquei amigo do herói por conta de uma circunstância que eles tiveram que lutar junto e ele começou a fazer coisas juntos. Você percebe que cada um acaba assimilando essa região cinza para poder se tornar mais comum e aceitável por todos, assim, na história onde ele está alocado. Mas nem todos viveram experiências transformadoras. Ele não teve... Pum, minha mente não explodiu minha cabeça. Eu não comecei a criar uma nova visão e uma nova crítica em relação ao mundo. Eu continuo sendo quem eu sou. E só que agora eu estou também fazendo umas paradas com os caras do bem. É só isso. não tem uma coisa mais profunda, é muito superficial. Eu pelo menos, eu acho que a sua fala também exemplifica essa minha preocupação. É apenas tornar o cara um produto de consumo, quando, na verdade, ele tinha que ser... Realmente, se é para o lado, pro lado do Jedi, então, meu, então que passe por um processo de redenção. O que a gente vê na fé é que, né, a gente, nós somos maus, mas nós somos redimidos. E aí o conceito de sacrifício, né, o aperfeiçoamento da santificação que recebemos, que aplica o sacrifício humano, né, para poder impor sobre nós os valores do reino de Cristo, os morais, o fruto do Espírito, ele impõe para nós um sacrifício e um esforço. Então, a gente saiu também da região ruim, aí, do lado extremo da maldade, todos nós, né? E caminhamos em direção ao lado perfeito, até que a gente se torne dia perfeito, mas a gente passa por processos contínuos de sacrifício. A santificação do cristão não é um acordar perfeito, na verdade, é um caminho de aperfeiçoamento, que é a jornada do justo. E você não vê essa jornada. Ah, jornada do herói, a gente vê isso no herói, mas não vê isso no vilão, que está virando meio herói lá, anti-herói. Sei lá.
Sim.
Não sei se foi para onde você queria, Dogão.
É isso aí.
Tá viajando aqui, ó. Começando a...
Pode,
daqui a pouco
é
vamos começar
aí.
A evocar uns pensadores, uns negócios aqui.
É isso aí mesmo.
Não, não é nerd.
É, vamos chamar aqui agora.
E né? Depois vira vídeo, ou vira livro, né? E tudo isso daí, gente. É, muito legal. A gente tá... Tem mais imagens aí?
Temos imagens agora. Entrevistada é a mesma repórter.
Repórter.
Camille.
Repórter
Camille Xavier.
Ela entrevistou a Tayane lá embaixo.
E falou com a Tayane. Então, exatamente. Vamos lá, vamos ver o que está rolando.
Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui com a...
Tayane.
E Tayane, de onde você é?
Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro.
Olha de onde ela veio para estar aqui no nosso evento de hoje. Meu Deus do céu! Ela tá falando que é 4 horas de viagem. E vou fazer uma pergunta pra você. Pelo seu look, ela está dorameira hoje, vocês podem ver. Qual é o seu dorama preferido e você enxerga nele valores cristãos?
Cara, eu acho que tem tanto assim que eu assisto que eu não consigo pensar num, ai meu Deus, é aquele favorito, assim. Mas eu gosto muito dos realmente doramas que passam valores. Igual teve um último que eu assisti que eu indico muito, chamado Beleza Verdadeira, que ele vai muito essa questão estética, principalmente algo que é muito forte na Coreia, né? Pessoas magras, perfeitas, peles perfeitas, e esse dorama vai de contrário a isso. Então, acho que isso vai muito de encontro, tipo assim, ainda mais para aquelas meninas que, tipo assim, não se gostam muito. Então, acho que é um valor incrível a ser aplicado essa questão da autoaceitação da sua aparência. Então, esse é um que eu indico, assim, de cara. Beleza Verdadeira.
Beleza Verdadeira. Então, muito obrigada, Tayane. Obrigada pelo seu tempo. Isso aí, fique daqui a pouco com mais entrevistas.
Óbvio, ela tá mandando bem, cara.
Pô, pastor, você não sabe das ovelhas que você
tem aqui, ó.
Ó.
Uma mina de ouro.
É, exatamente. Muito obrigado aí às reportagens que estão acontecendo. Eles falaram sobre dorama, né? Vocês estão ligados, né, que é dorama? Assim,
eu sei. As meninas aqui assistem.
Isso
bastante.
Aí.
Bastante.
Cara, descobri, assim, num canal que rolou, já até acabou. Qual era o nome do canal? Loading.
O Load.
Aí eu fiquei. Aí eu vi umas novelas coreanas e eu falei, velho, o que, que é isso, né, cara? E eu achava que ia, de repente, pô, já que tem a turma do Olhinho puxado, eu falei,
coisa.
Ah, não, vai aparecer o Jaspo aí, né?
Alguém dando uma voadora, assim, ó.
Exato. O pessoal conversa, mas uma hora vai ter o chute, entendeu? Porque Dragon Ball é assim, né? Aí não tinha.
O Dragon Ball não tem conversa, só tem chute.
Não, peraí, não. É 3 horas de conversa pra voadora no final. Mas o. Aí eu fiquei assim, cara, aí eu fui descobrir, não, isso é novela, aí depois, aí que eu fui procurando, achei que era dorama, mas não sabia, fiquei sabendo há uns 2-3 anos atrás, aí fiquei sabendo que a turma curte, a galera gosta, né, e é uma mania, assim, o pessoal,
cara,
gosta
tão
mesmo,
forte,
né?
Que a minha esposa, a gente foi numa loja, num magazine, assim, de rede, né, dela falando, amor, tá vendo esse casaco aqui? Era uma blusa, tipo um corta-vento. Falou, sabe essas cores? Era um rosinha, um cinzinha. Falei assim, ó,
Cores pastéis.
Cores pastéis. Isso aqui é cor de roupa de dorama. Eu falei, você tá de sacanagem. Ele falou, é, quer ver? Chamou o lojista. A gente tava batendo papo por conta do evento, a gente tava conversando. Daí eu fui conversar com o lojista, com o dono da... O dono, não. Com o gerente lá da loja. Bater um papo. É, não, é porque a nossa coleção tá inspirada em doramas agora. Falei, que isso? Tem cores, são intencionais, que são um estilinho que a galera do dorama usa lá na Coreia. E eles estão vendendo nas grandes redes desses magazines, né? Estão vendendo lá roupinha pensando em dorama, para você ver que o negócio tá forte.
E eu sempre fui criticado por usar coisa cor pastel, agora eu tô na moda,
tá vendo,
cara.
Ó, é nerd, viu? Tá aí, ó. É o seu momento, brilha. É o seu
Vencemos.
Momento.
Estamos vencendo. E você sabe o porquê do nome dorama?
Não.
Drama, né?
Sabia? É que eles, não, o japonês, o coreano, eles não têm o dr. É dora. Drama.
Drama.
Dorama. E virou dorama, cara.
E ficou isso mesmo?
Incrível.
E lá também chama assim?
God Vibes é cultura.
Não, mas...
Bola de Neve é cultura. Andrezão é cultura.
RTM é cultura.
RTM é cultura, nós. RTM.
É, e ficou... os coreanos chamam de dorama também?
É, é a pronúncia.
É o termo, é o termo drama. Mesmo? É o termo. Que drama. Louco, velho.
Drama,
você não sabia,
né? Eu acho
não.
Do inglês e aí...
Drama.
Dorama.
É, drama. É.
Aí, fica aí.
Oh, fica a dica, pô. Isso aí eu aprendi, hein?
Pelo menos uma coisa hoje você vai sair daqui entendendo.
Aprendi. Por que que é o nome dorama?
É isso aí. Agradecer, ó, meio-dia, horário de almoço, meio-dia e 24. Se você é aqui da região de Caraguatatuba, não esqueça, você pode pedir ainda sua carne, seu... que mais? Me ajuda aí, pastor. Pedindo aí um carvão.
Você vai fazer um churrasquinho, dá para pedir um carvão, você vai... Tomar um refrigerante, dá pra pedir um refrigerante. Dá pra fazer o vinagrete, salada, tudo.
Isso aí. E você, por exemplo, veio pro litoral, você reservou o seu tempo, a sua vida. Vou tirar férias. Vou ir a Caraguá no dia 20 de agosto. E chegou aqui...
E descobriu que está em Campos de Jordão.
Que é Campos de Jordão. O cara não está na praia. Então ele vai fazer um churrasco em casa. Então
não,
você...
não entre na praia que você vai ficar doente, inclusive. Não entre na água que está frio.
A vantagem da aguinha de Caraguá, do litoral de São Paulo, é que a água não é tão gelada.
Sim.
Não é tão gelada. Dá para...
Sim, sim.
Não, de verdade, o pessoal quando vem de turista não está nem aí.
Não está nem aí, né?
Eles vão para a praia. Entra, né? Mas dá para vir aqui. Não aguento ficar muito, mas entra. O pessoal corajoso. Chovendo, tempestade. Não tem ninguém lá, daí você vê um cara, vim lá do céu, do interior, vou aproveitar, não sei quando é que eu volto.
Aí
ele vai lá e os caras encaram, é corajoso.
Então, se você vai vir de fora aí outros dias para cá também, em Caraguatatuba, litoral norte aqui, ó, Mercadinho da Praia, que está nos apoiando hoje aí aqui com as nossas águas e tudo mais.
Tem uns biscoitos, tem uns negocinhos
ali. Os biscoitos,
tem
um
negocinho ali.
Tem um negocinho ali.
Salgadinho.
Para nós, muito obrigado. Muito obrigado aí ao Mercadinho da Praia. Então, é só você ligar ali ou mandar uma mensagem no seu WhatsApp, no 12-3208-4668, ou ler o QR Code que está aparecendo na sua tela. Aí nesse momento. Tem um sistema que os caras clicam e abrem QR Code, né? Sem precisar ler. Vocês já viram isso?
Não.
Tem um negócio doido aí, uns celulares mais avançados, que só você clicar na tela abre esse QR Code aí.
Ô, louco.
Mas como eu não tenho isso, eu não sei nem
como que é a parada?
Por exemplo, tem o QR Code aparecendo na tela. O cara clica na imagem do QR Code.
Ah,
e aí
não,
o sistema vai. Não precisa outro. Ah. Você vir com outro celular e clicar.
Ah, no meu celular eu miro ali, ele abre
isso.
Automático.
Isso. Mas isso, por exemplo, imagina que você está agora só no celular, na rua. E não tem outro celular para ler esse código.
Ah,
você
entendi.
Tá vendo lá, você clica.
Agora entendi.
Entendeu?
Aí a pessoa inicializável pelo. Olha que louco.
Mas isso aí. Só os iPhone.
É, coisa que.
Né?
É.
Não sei se. Então não vou ter, eu acho. Vai demorar.
Coisa que. Coisas aqui.
Momento. Mas se alguém quiser patrocinar aqui o God Vibes e dar um celular desse pra gente...
Pô, com certeza.
Cada um aqui, a gente tá aceitando.
Testar essa, né, essa
fazer
tecnologia.
Fazer um review e tal, tudo bonitinho.
É isso aí. Então é só clicar aí e pedir lá a sua bebida, a sua água, sua carne e o que mais. Itens de mercado pela Mercadinho da Praia. Rapaziada,
no conforto
é o seguinte...
da sua casa, né? Solta essa.
Oi?
Mercadinho da Praia, no conforto da sua casa.
Olha aí, cara.
A gente tá ajudando muito esse mercadinho.
É, tá muito.
Cara.
Se chegasse uma carninha aqui assada, eu prometo deixar o tempo todo esse código aí. Tá? É, aqui é assim, a gente faz as coisas assim. Mas muito bom estar ter conversado com vocês aqui. Obrigado por essa oportunidade. Imagina. De conhecer o pastor mais, o pastor Arthur, o André também. E eu queria, André, que você falasse um pouco do seu projeto, das coisas que você está fazendo agora, e suas redes sociais, para o pessoal te conhecer melhor também. Hora do seu jabá, irmão.
Oh, beleza. A gente já fez tanto também. Vamos reforçar. Não, mas só um,
né? Antes era mensagem subliminar. Agora,
exatamente. Era o Jequiti, né? Agora vamos lá. Vez. Não. Primeiro lugar, obrigado, cara. Obrigado por estar aqui, né? A gente, o Marcos, a gente conheceu ele para fazer um episódio sobre Batman. E aí a gente viu o XCOM, a gente conversou com ele, ele falou, vem, procura por mim. E ele está me inserindo, então eu estou muito feliz. Eu quero agradecer muito ao Marcos Oliveira por ter feito. Agradecer a vocês também, né? Porque reino é assim, né, pastor? A gente nem conhece direito, não é irmão, então vem aqui, vamos trocar ideia e pronto. É muito legal, muito obrigado. Sim. E o God Vibes acho que está fazendo um trabalho assim excelente, cara. Vocês estão de parabéns também.
Obrigado.
E a Bola de Neve por estar fazendo, trazendo esse evento aqui, a Bola de Neve de Caraguá, parabéns. Puxa, muito. Nunca imaginei que eu vinha para Caraguá para um evento nerd. Então, assim, já tá excelente.
Tá fazendo história, eu acho, fazendo esse evento, cara. Assim,
tá fazendo história.
Né, dessa forma como que está sendo feito. E, com certeza, é um benchmark para frente aí, né, cara?
Com
outros
certeza.
Eventos, outros lugares. Né, a gente está vendendo essa ideia, né, de como fazer.
Sim.
E pode ser levado em vários lugares do Brasil também.
Exato. E, assim, uma coisa que ontem foi falado, né? Não lembro se foi o Arthur ou outra pessoa que falou, né? Que é a ferramenta. Então, assim, a gente trabalha com ferramentas. E essa é uma ferramenta. Então, o Viajando por Terras Distantes, você pode seguir no Instagram, @viajandoporterrasdistantes. A gente tem um perfil no Twitter também, @viajandotd. Mas o mais importante é você encontrar nas plataformas digitais Viajando por Terras Distantes. A gente não tem canal no YouTube ainda.
Ainda.
Tá. Mas a gente tem. A gente está como um podcast de áudio nesse momento, né, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts,
todos
os agregadores você encontra Viajando por Terras Distantes. E se tiver um agregador que você não encontrar, entra no nosso Instagram, manda DM, que a gente vai, vai botar. Porque a gente encontrou um recentemente que não tinha, a gente foi lá e colocou. Exato. Porque antigamente o pessoal pegava tudo na biblioteca da Apple, né? E hoje em dia, agora, cada um tem a sua própria biblioteca, às vezes fica
difícil.
Isso,
fica meio difícil.
Mas a gente está colocando. Em breve, a gente quer também estar no YouTube. Eu, pessoalmente, eu atualizo pouco as minhas redes, a Castilho RTM. Mas, de vez em quando, a gente coloca alguma coisa lá. Mas você que gosta de conteúdo nerd, principalmente o Instagram nosso, que a gente tem colocado reels de cortes dos programas. E a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, a gente sobe um episódio novo do Viajando por Terras Distantes. Tem discussão sobre um universo ficcional. Acabamos de publicar um episódio sobre Duna.
Sim.
Em breve a gente vai publicar outras coisas aí. Mas já fizemos sobre, por exemplo, desde animes como Boku no Hero, Sword Art Online,
Nerdice
Death Note.
Nerdice pesado, hein?
É pesado.
É Duna.
Super-heróis como o Superman, o próprio Liga da Justiça, o Batman. Uh-huh. Sobre a gente já fez de Senhor dos Anéis, de Crônicas de Nárnia. Fez dois sobre The Witcher. A gente quer fazer. Claro, né? Vai sair daqui a pouco. Aqui a gente está fazendo contatos também. Então,
isso.
Todo mundo vai participar em algum momento aqui.
Olha aí.
Com a gente. Então, sempre vai ser muito bem-vindo. E a gente também tem esses especiais de RPG. A gente joga. A gente está num cenário bíblico atualmente, a Resistência dos 7000, que é em busca de Elias. Então, os personagens jogadores estão procurando por Elias. A gente já fez 3 episódios, né? Está numa sequência, uma campanha.
A localização onde que é? Só para me relembrar ali de Elias.
Primeiro Reis 18, ali.
E local geográfico?
É Israel.
Israel mesmo.
É antigo Israel, ali, o que o pessoal chamava de Reino do Norte, entendeu? Tem ali, o pessoal passa pela cidade de Samaria, agora passaram por uma cidade que aparece poucas vezes na Bíblia, que chama Bet-Horon Baixa, entendeu?
Então,
porque tem a Bet-Horon Alta e a Bet-Horon Baixa. Então, é nerd de verdade aqui.
Tolkien, por que choras? A Bíblia dá nos nomes aí.
É verdade.
É uma cidade fortificada que aparece lá em Israel. Então, os jogadores tiveram que entrar lá. Então tem. É claro, tem umas viagens? Tem, porque eu acho que não tinha taverna no antigo Israel. Mas os caras, na hora lá, arranjaram uma taverna e botaram lá.
Meteu um reino do norte lá, tem até Aragorn lá, filho.
É só levantar uma pedra.
Não, então é o seguinte: suspensão da descrença máxima, entendeu?
Mas isso que é legal.
Os caras andam dentro da montanha, o cara me arranjou uns túneis, eu perguntei pra ele: não, por onde que você vai? Não, tem um caminho aqui que só o mercador conhece. E criou. Então é o seguinte, eu acho que não existia esse tipo de coisa, mas...
licença, pô.
RPG pode. Sim. Então tem lá, ouça Viajando por Terras Distantes aí, o seu agregador preferido. Cara, obrigado. Obrigado mesmo, Douglão.
Valeu. Valeu, eu vou falar com o pastor também. Agradecer a galera que tá no online lá também. Tem um... mandar um salve pro Natan, pro Marcelo Pereira, quem mais? O Magela Play, Bruce Batman, que é o... ele é um cosplay do Batman que ele faz. David Oliveira, tem muita gente entrando e mandando mensagem, agradeço todo mundo aí, tá bom? As mensagens que a gente for conseguindo ler, eles pediram a Comics Review, que está seguindo a gente aqui, eles pediram qual é o nome das redes sociais, aí você já falou, isso. Então só seguir lá.
Viajando também. Por Terras Distantes.
Viajando por Terras Distantes também, beleza? E falar aqui com o pastor Arthur também. Pastor Arthur, nos localize o Bola de Neve Caraguá, convido o pessoal para vir conhecer aqui a sua igreja também, e o que você quiser falar das redes aí também.
Bom, pessoal, a Bola de Neve em Caraguá fica na Avenida Rio Branco, é uma rodovia que liga Caraguá com São Sebastião, é muito fácil de chegar aqui à igreja. Avenida Rio Branco, se você for para São Sebastião, você vai ser obrigado a passar na porta da igreja, e se você fizer o caminho de ir pela praia para o centro de Caraguá ou para Ubatuba, você também vai passar na porta da igreja. É Avenida Rio Branco 623. Segue a rede social da igreja. A gente tem lá o Bola de Neve Caraguá, arroba Bola de Neve Caraguá no Instagram. O meu é arroba pr_arthurbruller, que é meu pessoal. Tem aqui o nosso canal no YouTube, que é o meu nome, Pastor Arthur Bruller, mas é o que eu uso para fazer o conteúdo da igreja. E conheça aqui a casa, a gente tem um espaço para todo mundo, a gente acredita nessa diversidade aí que a gente está experimentando hoje com a galera da XCOM, e tem muito espaço. A igreja, ela produz muito, e a gente meio que é multiplataforma, se a gente fosse chamar de alguma maneira, a estratégia que a gente usa aqui em Caraguá. Então, a gente vai para todas as direções e a gente tenta buscar meios e linguagens para se comunicar com a galera. Uhum. Então, acompanha a gente, é um prazer tê-los como XCOM, você, Douglas, God Vibes, o André aqui da RTM e toda a galera que está vindo. E vem, se você está ainda no caminho, vem para Caraguá. Se você está na cidade, vem para cá, você vai curtir. A cidade vai curtir o evento, que está bem legal lá embaixo, e você vai ter esse tempo com a gente.
Pô, é isso aí. Muito obrigado, pastor, por receber a gente também, tanto God Vibes, representando talvez aqui a XCOM também, falando muito obrigado aí por tudo isso. Por estar acontecendo tudo isso. E agradecendo também pelo seu pessoal que está ajudando a gente aqui. Dá um salve aqui para os meninos que, pô, vocês são sensacionais.
O Sombra.
Sombra.
Estamos com o Diego, né? O Diego que está no corte. Estamos com o...
Diego Sombra. Léo.
O Léo. E na câmera, o Matheus. Matheus, obrigado, viu, cara?
E a Camille.
E as nossas repórteres.
Repórter.
E teremos outros repórteres também, que eu ouvi falar.
Mais gente?
É, que aqui a emissora é gigante.
É o horário, né?
A gente só tá abaixo da Globo, irmão. Porque o resto aqui...
Quem segura agora?
Agora tão ó... ó, voando. É isso aí, gente. Muito obrigado aí a todos. Nesse momento, a gente vai ter um momento de intervalo, que é um momento de intervalo pro almoço nosso aqui. A gente vai comer alguma coisa rapidinho. Mas... continue aí, fica aí que programação, daqui a pouco vão trazer mais pessoas, assim como eles, para bater um papo legal aqui. E estava falando do assunto nerdístico, de RPG. Pastor, uma dungeon para você, uma quest. Vou jogar aqui. Apresentar esse material para o senhor Rina. Tá? Porque queremos XCOM lá na capital também.
Ó, quando...
Tá?
Não, só para falar, ó.
Rina...
Eu vou deixar uma aqui para você. Ó. Ele veio aqui pregar... Vocês lembram que mês foi? Abril? Maio? Sei lá.
Tá.
Maio, ele entrou na minha sala. Você falou na minha sala também.
Sim.
Tem alguns itens lá, né?
Uhum.
E aí eu troquei ideia com ele. Eu falei do nosso evento de games, videogames que a gente fez daquela vez lá. Uhum. Falou, meu, você fez isso aqui em Caraguá? Por que você não fez lá em São Paulo? Eu falei, é porque você não me chamou.
Olha aí.
Aí ele falou, seguinte, então.
Faz aí.
Não.
Vamos ver.
Não. Ele falou assim, ó, entre em contato lá. Ele falou, entre em contato lá para fazer aí em São Paulo. Uhum. Ele já falou, não, me liga, a gente... A agenda lá por causa das atividades da igreja, vamos fazer um negócio louco aqui. Ele é muito louco também.
No Olímpia ou na Turiaçu?
Eu não sei. Porque na Turiaçu a gente consegue fechar a rua.
Ô, louco!
Já fechou pro evento lá?
Sim, sim.
Fechou a rua lá pro evento da igreja.
Eu
não. E no Olímpia não tem como.
É que o Olímpia, as cadeiras são fixas, né?
Não são fixas, mas lá acho que demanda mais. Mas na Turiaçu, acho que dá... lá é uma igreja para umas 3 mil, eu acho, 2 mil pessoas sentadas.
Já pensou no XCOM lá, cara?
E aí eu conversei...
Se fosse um XCOM no Olímpio, eu ia realizar o sonho que só banda boa foi na época lá, hein?
Ele falou que... Ele nem sabe o nome, eu acho, da parada. O filho dele, o Rininha, o filho do Rina, ele foi de cosplay em um evento... Eu não sei qual foi, se ele foi no Brasil Game Show, se ele foi no... No que ele foi lá, em São Paulo.
Na
CXP. E o Rina levou o filho.
Ah, tá.
E ele ficou impressionado com a parada.
É aí, ó.
E quando a parada vai lá pra cima, o negócio... Uhum. A gente vai subindo, é um padrão ainda desse negócio aí.
Ô, legal.
Não duvido, vai vendo.
Então, vai encabeçando, já encabeça isso aí também.
Meto louco lá e falo lá.
Que você vai ser conhecido no Brasil e no mundo, que é mundo, né? Como o pastor mais nerd do Bola de Neve.
Tá vendo? Uns
chega lá esse negocinho de surfistinha aí, esse negócio de skatista aí, mano.
Agora é jogar videogame.
Negócio de jogar videogame.
Se for jogar RPG, né?
Não, o próximo púlpito do Bola de Neve em Caraguá, em vez de ser uma prancha assim em cima...
Vai ser um arcade.
Exato. Imagina. O cara bota um PowerPoint assim, pra não botar no botão.
Ia ser da hora, cara.
Já pensou? É isso aí, gente. Ó, já pedindo perdão pelas brincadeiras aí, que assim aqui o papo é bem solto assim mesmo. E agradecer mais uma vez a vocês.
Valeu.
Muito obrigado aí. Então, continue com a gente na programação da XCOM, o maior evento de cultura geek e nerd do Brasil, certo? Obrigado.
Fechado.
Aqui.
É nóis.
Terminou esse primeiro momento aqui. E é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho. Valeu. Até mais.
Valeu.
Tchau.
Muito bom.